Olá você, muito boa tarde. Começa pela CBN, mais uma edição do Questão de Classe, o nosso programa de educação, cultura e comportamento. E o Questão de Classe abre espaço nesta quinta-feira para falar sobre a ditadura militar, sobre o golpe de 1964. Nós vamos falar sobre essa parte da história do Brasil em dois capítulos, em dois programas. Hoje, quinta-feira, a gente começa essa nossa conversa sobre esse tema que, na verdade, a lembrança, né, do golpe é justamente para segunda-feira que vem, dia 31 de março. Na quinta-feira próxima, a gente faz um segundo papo sobre esse tema. Nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre o contexto que levou ao golpe de 64, se a gente teve participação internacional, fala-se muito sobre os Estados Unidos, se a instalação do governo militar era um projeto de longo prazo, né? A gente vai entender alguns desses aspectos na nossa conversa. E para isso, nós estamos recebendo o professor historiador Reginaldo Dias, ele que é da Universidade Estadual de Maringá. Professor, seja muito bem-vindo à CBN mais uma vez. Boa tarde.
Boa tarde. É sempre uma satisfação estar aqui com você e com seus ouvintes.
Professor Reginaldo, eu acho que é importante a gente entender um pouquinho o contexto, porque o 31 de março não ocorre por acaso, né?
Não, nós podemos colocar, Ronaldo, duas coordenadas, uma vertical e outra horizontal. Vou explicar o que significa cada uma delas. A vertical é a linha do tempo. A gente pode remeter isso a um tempo mais antigo. O Brasil não tinha uma tradição democrática naquele momento. A democracia era uma coisa muito jovem no Brasil e estava sendo fortalecida, né? Nas poucas décadas de república que nós tivemos, nós tivemos um experimento democrático de 45 em diante. Não dá para qualificar como democrático o período anterior, que vai de 1889 até 1945. E nós tivemos, em vários momentos, a intervenção dos militares na política. A proclamação da república é um golpe militar. Não foi um movimento popular, foi um golpe militar. Poderia ter acontecido de outro jeito, mas aconteceu dessa maneira. Em 1930, quando se fala da Revolução de 30, é uma mudança bastante significativa do país, mas também com a participação dos militares. Em 1937, houve uma instalação de uma ditadura não militar, uma ditadura civil, mas que teve a participação dos militares, que nesse momento se colocam numa condição de tutela sobre o Estado brasileiro, não de participação direta. Em 1945, quando acabou a ditadura do Estado Novo, comandada pelo Getúlio Vargas, ela acaba também com uma intervenção militar para abrir o processo de democratização. As coisas vinham em curso, né? Mas assim, a deposição do presidente Vargas, que era um ditador naquele momento, se dá por uma intervenção militar. Aí que começamos propriamente um período democrático.
Quer dizer, uma democracia muito jovem. Em 1945, inclusive uma democracia promovida por militares.
Não, é que havia um movimento da sociedade. É que o presidente Vargas estava articulando uma maneira de continuar no novo período. Então houve um corte cirúrgico, né? Essa é a história da tutela dos militares. Os dois candidatos principais à presidência da República, na sequência, eram militares, o Gaspar Dutra e o Brigadeiro Eduardo. Mas aí era pelo voto, né? De 50 até 64, nós temos alguns ensaios, algumas sinalizações de que poderia ocorrer um golpe. Em 50, o presidente Vargas foi eleito pelo voto. Ele tinha bastante popularidade por causa da legislação social que ele havia implantado no período anterior, chamado pai dos pobres, né? Só que ele não fez 50% mais um. A UDN, que era uma força importante no período, ela abriu um debate em que o presidente Vargas não poderia assumir porque não havia feito 50% mais um. Só que a legislação não previa isso.
Não tinha segundo turno.
Não,
né?
Tinha. Então, convocou-se, né, uma ideia de uma intervenção para impedir a posse do presidente Vargas. Qual era o debate subjacente? Havia uma oposição à legislação social que vinha de trás. O que a gente poderia chamar nessa época de uma oposição ao trabalhismo por parte dessas forças. E são essas forças que estarão em 64 no golpe. Então, 1950. Em 54, o presidente Vargas se suicida, engolfado num escândalo. O escândalo pode ser discutido em si mesmo, né? Mas o que nós temos é de 50 a 54 uma oposição tenaz ao presidente em torno dessa polarização de programas, o trabalhismo e o não trabalhismo, né? E o presidente acaba se suicidando Porque se ele não se suicidasse, eu não digo que tenha sido uma boa escolha, mas foi a dele, ele seria deposto nesse momento, né, por causa do escândalo.
É, de certa forma, o suicídio acabou sendo uma estratégia até para
de colocar silenciar os adversários. É, uma saída, digamos assim, honrosa que ele escolheu. Né?
Por isso ele colocou os adversários numa situação muito delicada.
Isso. Em 55, houve eleições para presidente da República. Houve um movimento para impedir a posse do presidente JK, o Juscelino Kubitschek. Para esse golpe de Estado, foi debelado, veja o paradoxo, por uma intervenção de militares nacionalistas e democráticos. O Marechal Lott, ele fez um contragolpe para garantir a posse do presidente eleito pelo voto, em 55.
Para manter o Juscelino.
É, para que ele pudesse tomar o presidente que o povo elegeu pudesse tomar posse, para garantir o regime democrático. Quando o presidente Jânio Quadros renuncia, isso não é uma prova documental, mas tudo leva a crer que ele articulava um meio de criar um impasse político para voltar mais forte. Um golpe. E dessa vez sem os militares, mas ele contava que os militares fossem apoiá-lo. Porque o vice-presidente, né, na época a eleição era independente, você votava numa cédula para presidente e na outra para vice-presidente. Você podia fazer as combinações que você quisesse. E o vice-presidente vinha do trabalhismo. E para as alas conservadoras, era um candidato muito indigesto. Então ele supunha assim, que essas forças não iriam aceitar o vice assumir. E iriam clamar pela permanência dele com mais força. Ele errou numa parte e acertou na outra. Ele acertou que o vice-presidente enfrentaria muitas resistências para assumir o cargo. Mas
eu
errou.
Só contava que...
Ele errou na outra parte. Ninguém pediu para ele ficar nem para voltar, né? Mas o golpe estava anunciado. O vice-presidente João Goulart havia sido mandado para a China para potencializar o impasse pelo presidente Jânio Quadros. Era a China comunista, né? Ele tinha uma fama de esquerdista, embora não fosse, e estava na China comunista numa missão diplomática. Então, imagina, e bem longe, para que o impasse pudesse ser alimentado, né? O vice-presidente só assumiu mediante muita resistência, houve uma campanha chamada Campanha da Legalidade para se cumprisse a lei, mas mesmo assim houve uma negociação para que ele assumisse como chefe de Estado num regime parlamentarista.
Então, a gente mudou o regime, inclusive, enquanto ele estava na China.
É um golpe pela metade, né? Mas ele acabou concordando porque era isso ou nada, né? Ele contando que ele poderia reaver os poderes plenos na sequência. E em 64... E você tem uma conjuntura, a ideia do golpe estava no nascimento do governo dele e parou ao longo de todo o período. Em 64 foi vitoriosa, então não é um raio em céu azul. Só que nós temos que entender também as razões da conjuntura. Essa é a linha horizontal a que eu me referia.
E a gente entende isso então no próximo bloco.
Perfeito.
Professor Reginaldo Dias conversando com a gente aqui na CBN.